Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
Disse popularmente que quando a gente leva aquele fora da pessoa amada, a dor é mais forte num ponto específico do corpo, no cotovelo.
O cotovelo, tantas horas encostado no balcão do bar, é quem sofre pelas lamúrias da alma e do coração. Viria daí a origem da expressão dor de cotovelo.
Verdade ou não, a fossa pela perda de um grande amor é um dos grandes temas universais da música em qualquer cultura, em qualquer país. E no Brasil, ela nunca saiu de moda. Por mais que em alguns momentos muita gente tenha dito o contrário.
A tristeza, a depressão, melancolia, a dor prolongada, a traição, o chifre.
Um copo e um violão como companheiros.
Eu sou o Fernando Vives.
E eu sou o Caio Quero.
E a dor de cotovelo é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de...
Essa foi a primeira canção do programa de hoje. Já, a gente já começa falando do Mozart da dor de cotovelo, na voz de Paulinho da Viola, que é o Lupicínio Rodrigues, o gaúcho Lupicínio Rodrigues. É, a história dessa música, Caio Quero, que é um dos grandes sucessos dele, chamada Nervos de Aço. É, o Lupicínio conta que foi uma vez que ele encontrou a primeira noiva dele de braços dados com um sujeito. E a noiva estava muito mordida com ele, que ela resolveu casar com o primeiro sujeito que apareceu na frente, que era aquele sujeito em questão. E ela disse pro Lupicínio que ela ia se casar com o primeiro que aparecesse na frente, nem que para isso precisasse morrer de fome. Ou seja, alguma o Lupicínio aprontou, né? Mas isso ele não contava.
Pois é, essa música é um petardo aí do cara que é o rei da dor de cotovelo. E algumas fontes que não são muito fidedignas, inclusive, atribuem a ele a expressão que, como a gente disse aí no começo, ela seria derivada dessa dor que você tem quando você apoia o cotovelo na mesa do bar. O Lupicínio era um cara que adorava uma boemia mesmo, além de tudo. Ele era um cara que tinha uma vida... eu estava lendo, ele tinha um esquema de trabalho muito interessante. Ele ficava até as 4 da manhã tomando todas em todos os bares de Porto Alegre, e a mulher dele tinha um trato com ele. Se chegasse depois das quatro, casa caía. Se chegasse às quatro, tudo bem. Tomava uma sopinha, dormia. Acordava lá pelo meio-dia, cozinhava e tal, e depois já quatro da tarde já saía também. Final de semana não fazia isso. Final de semana ficava em casa e fazia um churrasco com os amigos.
Era um caseiro de fim de semana.
Ele, né? Era um caseiro de final de semana.
O Paulinho da Viola gravou essa canção em 1973, e já numa fase de recuperação do próprio Lupicínio. É uma recuperação. O Lupicínio morreu em 74, na verdade. É, reza a lenda que foi Caetano Veloso que encontrou o Lupicínio num bar em Porto Alegre, depois de fazer um show no Rio Grande do Sul. E o Caetano que começou um processo de recuperação do Lupicínio. O Caetano é um cara que não. Se tem uma. Entre as muitas qualidades do Caetano Veloso, uma delas é não ter preconceito musical. E tinha muito, já nos anos 70, no começo dos anos 70, tinha uma visão muito negativa do cantor de boleirão, o cantor da dor de cotovelo. E o Caetano tinha zero preconceito com isso, e ele começou a recuperação do Lupicínio. Já nos anos 70 ele entrou como cult, o Paulinho da Viola, nesse disco de 73 dele, ele gravou essa canção. E infelizmente logo depois o Lupicínio faleceu, né?
E é bom que se diga que esse, no final, a canção Nervos de Aço dá nome ao disco do Paulinho da Viola.
Exatamente.
Um disco que é um clássico do Paulinho da Viola, uma capa antológica do Eliphas Andreato, que o Paulinho tá chorando, é uma capa interessante. E é isso, o Lupicínio também dando, com essa canção, dando espaço e dando voz para novos artistas que estavam surgindo naquela época, que é entre eles o Paulinho da Viola.
Exatamente. E a gente falando de já dos cânones da dor de cotovelo, a gente começou com um, a gente vai para outra, que é Maísa, Meu Mundo Caiu. Agora a gente tá indo pros Beatles da dor de cotovelo.
Caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar. Conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo cai, eu que aprendo a levantar.
Então essa foi Maísa Figueira Monjardim Matarazzo, essa que é a rainha da dor de cotovelo, talvez uma das maiores com a Dolores Duran, uma das maiores cantoras e compositoras de dor de cotovelo a partir dos anos 50 e 60.
A Rainha da Fossa.
A Rainha da Fossa. Ela teve uma vida também bastante atribulada. É interessante que ela, além de uma intérprete, uma grande intérprete, ela era uma compositora, compunha as músicas, as canções dela. Ela compôs a primeira canção com 12 anos de idade, e que ela posteriormente, inclusive, gravou. É interessante que assim, ela tem toda uma história bastante conturbada. Ela nasceu numa família bem, bem tradicional e abastada de São Paulo. Uma família, na verdade, ela nasceu em São Paulo, a família dela era do Espírito Santo, descendente da aristocracia do Espírito Santo. Casou-se com um Matarazzo, mas teve um casamento muito infeliz, teve vários outros casamentos, viveu o alcoolismo também, então assim, ela também incorporou toda a história da Fossa na vida dela, né?
Ela era bastante dramática, né? A Fossa fazia de fato parte da vida dela. E eu gosto muito de dois trechos particularmente dessa canção, que é uma canção símbolo da carreira da Maísa. Primeira é, não fui eu que caí, foi meu mundo, ou seja, ela está sendo bastante incisiva em dizendo que as coisas não estão bem. E a segunda é, eu que aprendo a levantar, ou seja, tipo, o problema é meu e eu que vou encarar isso de frente. Naquele tempo era uma coisa um pouco até vanguardista a maneira disso, se você se reparar, tinha tantos boleros que eram tanto, deixavam a culpa para os outros e vamos afogar a mágoa no copo e não tinha solução.
E o interessante é que assim, a Maísa ela tem dá essa voz feminina num mundo e num estilo que era muito machista. Assim, a gente vai ouvir outras canções agora no programa que a gente vai ver como o machismo ele era muito arraigado. Então assim, é uma voz feminina falando do problema sentimental aí e eu queria só falar que na verdade assim, ela teve uma vida conturbada, morreu num acidente de carro, né? Mas ela foi agora, ela nas últimas décadas, ela foi redescoberta. Teve biografias
do Lira Neto,
uma excelente biografia. O filho dela é um diretor importante na Globo, o Jaime Monjardim, teve uma série. Então ela foi redescoberta aí nas últimas décadas.
Exato, e como você falou, a gente ouviu agora a Maísa com uma canção, e a gente agora vai ouvir uma versão masculina sobre uma mulher que, entre aspas, aprontava. Agora também numa voz de um dos cânones da música do bolerão brasileiro, que é Nelson Gonçalves, Madame Fulano de Tal, na gravação de 74.
Madame Fulano de Tal arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Eu conheço seu passado de aventura e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame Fulano de Tal.
Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal.
Eu conheço seu passado de aventura, e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir, e hoje afinal ela é Madame Fulano de Tal.
Desceu tanto pra subir, hoje afinal
ela é Madame Fulano de Tal.
Essa foi Madame Fulano de Tal, na gravação de Nelson Gonçalves, de 1974. Uma canção de Ciro Monteiro, um sambista, junto com Dias da Cruz, de 1957. Ciro Monteiro foi um sambista da época da Rádio Mairink Veiga, dos anos 30, 40 e 50. Era um sambista que o Vinícius de Moraes gostava muito. Era um sambista daqueles que faziam sambinha, tirava o samba na caixa de fósforo. E era um cara muito bacana, todo mundo gostava muito dele. Mas a parte disso, aliás, ele era primo do Calbi Peixoto, que era de uma família do subúrbio carioca, e havia vários músicos. O irmão do Calbi também é músico, o Araquém Peixoto. Mas uma coisa dessa música, que é um retrato de época muito forte, é o machismo que está ali sempre em volta da canção. Madame Fulano de Tal, o rapaz tomou uma bota dela e em algum momento ele diz: conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Dá facilmente para interpretar isso como: mulher não pode namorar muito, o homem pode, que era uma coisa muito típica da época, obviamente, né? Hoje ainda a gente vê isso, mas hoje uma mulher vai cantar isso é uma coisa absolutamente irrelevante. A Beyoncé tá aí pra provar isso pra gente.
Pois é, essa canção e o Nelson Gonçalves, eles personificam muita coisa dessa cultura que a gente teve nos anos 40 e 50, principalmente essa cultura da fossa. O Rodrigo Faur, que é um pescador de música brasileira, ele fala que você via a mulher como de duas formas na música brasileira, desde o século XIX, mais século XX. Ou a coisa inatingível, a pureza, ou a serpente que tá pra ferrar com o homem aí. Então, essa obviamente tá no segundo exemplo. E ele personifica outras coisas dessa música brasileira que a gente tá falando hoje, da dor de cotovelo, que é bem específica de uma época, embora essa gravação seja mais recente, é que ela tem essa influência muito óbvia do bolero. O que aconteceu foi que nos anos 40 começaram a chegar filmes mexicanos pra cá, no Brasil. Eu passava no cinema e eu acho que foi o Francisco Alves, eles percebiam que as músicas dos filmes mexicanos eles faziam muito sucesso. O que é que faziam? Encomendavam versões em português desses boleros. E isso começou a fazer um sucesso estrondoso, que fez com que alguns sambistas, inclusive, no caso do Silvio Monteiro, começassem a gravar nos chamados sambas do meio do ano. Esses boleros.
Fora do carnaval.
Fora do carnaval, que o cara gravava no carnaval uma coisa mais solta, mais divertida, e no meio do ano ele gravava uma coisa mais triste. E nesses sambas do meio do ano começou a se inserir muito bolero. E aí virou o que hoje se chama o gênero samba-canção.
Uhum.
E tem outra coisa que o Nelson Gonçalves ele herda dessa cultura da fossa, que é uma coisa quase operística. Da voz muito impostada, que ele um pouco menos, mas ele tem aquela voz. Mas que já vem do Vicente Celestino, que era um cantor de ópera mesmo, que fazia aquela. Que tem também toda essa tradição na música brasileira vinda da ópera, músicas muito tristes.
E que também tinha a ver muito com o fato de que no tempo em que a gravação era muito ruim, você tinha que ter um vozeirão, que você tinha uma voz pequena, não gravava, né?
Exato.
Então, era essa confluência, que era a novidade da Bossa Nova, que você tinha equipamento para um João Gilberto ali com uma voz fininha, não uma voz fininha, mas uma voz calma, cantando pausadamente, devagar, ele conseguia gravar. E isso foi a grande mudança que houve depois, que fez com que todos esses cantores acabassem ficando, usando uma palavra da época, demodé.
Exato.
Vamos agora, falando em demodé, vamos de Calbi Peixoto, Bastidores.
Música. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão te vi pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados de febris, a se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim.
Ah, bastidores, eu adoro o drama dessa música. Acho que é talvez a canção marcante do Calbi junto com Conceição, e representa a retomada da carreira do Calbi justamente pelo que a gente falou anteriormente. O Calbi, que era um desses vozeirões que vinham do tempo do rádio, e depois, nos anos 60, após Bossa Nova, a carreira deles entrou, ficou um pouco datada nos anos 60 e sobretudo nos anos 70. E de repente em 1980, no disco Calbi Calbi, que é uma música gravada uma música feita pelo Caetano Veloso, que dá nome ao disco do Calbi, gravada pelo Calbi, evidentemente, e no qual tem essa música do Chico Buarque, Bastidores, o Calbi retomou sua carreira como cult e que dura até hoje. Acho que hoje até não mais, porque ele está quase com 100 anos. Ele tá muito mais. Ele já não consegue mais fazer os shows que ele fazia no Bar Brahma, mas até recentemente, há menos de 10 anos, ele cantava religiosamente toda segunda-feira ali no Bar Brahma. O Calbi, essa canção é fantástica porque é de fato um eu lírico feminino, hiper dramático, que está num palco e canta e diz: cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim, e só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé tão lindo assim. Mas ela não pisa e ela vai para casa certificar de que o homem não voltou. Existe toda uma dramaticidade típica de um cabaré, e uma música muito típica, vivendo o momento ali dos anos 40, daquele bar dos bêbados febris no bar. Uma coisa muito, muito típica do Calbi, que retomou a carreira dele.
Pois aí, parece. E ele retomou e do jeito que ele tinha parado antes, na verdade, né? Porque assim, ele continua, ele personifica ainda essa coisa, dessa cultura dos anos 50, dos anos 40, assim, que a cultura da Fosse. Ele se veste daquela forma, ele se fala daquela forma. E essa coisa da dramaticidade dessa época que é interessante, né? Porque nessa época só se fez músicas tristes, muito tristes. É, músicas, é um problema que, psicológico, tava enorme. Como que as pessoas sobreviveram a essa época? Que eram todas as músicas muito tristes, inclusive as músicas de carnaval. Todas as músicas eram super tristes.
É uma coisa fantástica. O Calbi, de fato, existe uma cultura musical de que o músico, para evoluir, ele precisa estudar o que tem no momento, e ele vai entendendo o contexto musical, e ele vai produzindo coisas novas e vai se reciclando. O Calbi é um caso clássico do oposto disso. Ele voltou do ponto que parou, as pessoas se recuperaram, ele foi recuperado e virou cult. Ele foi embalsamado naquilo, e de fato ele é um monumento da música, e ele voltou naquilo, e ele está acima de qualquer tipo de imersão na novidade da música. O Calbi é o Calbi, ponto.
E agora, Fernando Rios, o que a gente vai ter?
Agora a gente tem Cartola cantando Opa. Com o peito vazio.
Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar. E depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura. Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa. Sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia devemos pensar. E depois terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura. Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos, seremos felizes. Depois nada mais nos interessa. Sejamos indiferentes. Só nós dois, apenas dois, eternamente.
Caio Quero, impressionante como o lirismo musical do Cartola também é acompanhado de um vocabulário muito rico, muito interessante. Sendo uma pessoa de origem muito simples, que era o que ele era. Ele é uma pessoa que vinha do morro, mesmo em comparação com os outros sambistas que ele tinha da mesma origem dele. O Cartola talvez seja o que tivesse o vocabulário mais rico ali, junto com o Noel Rosa, que acabou morrendo muito mais cedo. E ainda bem que a gente tinha as edições Marcos Pereira, né? As edições Marcos Pereira que viveram. Se não fossem esses discos dos anos 70, a gente não teria nada do Cartola gravado, provavelmente.
Exato, porque o Cartola ele era um especialista nesses sambas de meio de ano que a gente estava falando. E o Cartola teve alguma relevância lá nos anos 40 e 50.
Como sambista da Mangueira,
como sambista da Mangueira, fazendo samba enredo, mas também não era um cara tão importante. E ele sumiu e desistiu da música por um tempo. Essa é a história, né? Ele até ser reencontrado. Pelo pessoal das edições Márcio Pereira, pelo... Agora não vou lembrar o nome.
Sérgio Cabral?
O Sérgio Cabral também. E ele, me parece que ele trabalhava num Lava Rápido e foi reconhecido e foi resgatado mesmo, gravou discos e aí teve a fama que merecia, que efetivamente merecia. E você estava dizendo, o vocabulário dele é muito interessante mesmo. Ele tinha... As músicas dele são de uma sofisticação absurda para as origens dele. Você vê que ele era um cara que se debruçava, era um poeta mesmo. Assim como o nosso próximo sambista, que também que era contemporâneo, amigo dele, e também que tinha um lirismo excepcional e tinha um vocabulário muito sofisticado até para as origens sociais dele.
Nelson Cavaquinho, Luz Negra, é o que a gente vai ouvir agora.
Eu vivo procurando alguém que sofra como eu também, e não consigo achar ninguém. Sempre sou, e a vida vai seguindo assim. Não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. A luz negra de um destino cruel ilumina o teatro sem cor, onde estou desempenhando o papel de palhaço do amor.
Foi o Nelson Cavaquinho, o Baudelaire do Morro, né? Ele é, as letras dele são sempre muito tristes. Ele é um cara que... Ele teve uma vida também bastante sofrida, mas as letras dele são sempre quase... são tristes, mas é mais ainda. Eu acho que tem uma coisa quase apocalíptica, porque ele tem uma questão religiosa muito importante no Nelson Cavaquinho. Uma certa tradição católica é muito importante, uma culpa. Ele fala, em outras canções, ele fala ele inclusive cita anjos, juízo final. Então ele é um cara muito, muito diferente do que também se fazia lá. Ele tem essa coisa sombria de um Baudelaire mesmo, essa coisa meio mística, triste, o amor romântico. É bem interessante, né?
Não por acaso que Cartola e Nelson Cavaquinho são dois, eles estão acima de outros sambistas, são considerados acima de outros sambistas na qualidade musical. Mas eu lembro do crítico musical José Ramos Tinhorão, num Roda Viva, programa da TV Cultura, no ano de 2000, E por um acaso eu achei na internet, eu achei esse programa Roda Viva, no qual ele dizia que essa canção Luz Negra, ela tem uma linha musical que não deve nada à música erudita. Ele dizia isso com toda a propriedade, de fato ele estuda. O Tinhorão, de fato, ele tem uma linha bastante radical, é um cara que defende a música popular brasileira de raiz, com todos os prós e contras que essa defesa radical tem, mas ele é radical nisso. No entanto, se você olhar pelo outro lado essa canção também, ela tem uma letra que joga muito para baixo, como você está falando, ela tem muito a ver com a vida do Nelson Cavaquinho, mas ela é um pote de depressão, assim, é sempre só, eu vivo procurando alguém,
não me importa. Não tenho quem tem dó de mim.
Quem tenha dó de mim, é uma coisa muito, é uma coisa fechada, está encerrada, né? Mas o lirismo dele, o vocabulário dele, não, como ele diz que estou desempenhando o papel, a vida é um teatro sem cor onde estou desempenhando o papel no teatro de palhaço do amor. É uma coisa muito, muito profunda mesmo, né?
E é só interessante ressaltar que esses, tanto o Cartola quanto o Nelson Cavaquinho, eles não fazem parte dessa tradição que a gente estava dizendo antes, que é a tradição da força. Mas mesmo assim, então eles não têm essa influência do bolero, mas mesmo assim essa temática da tristeza era tão importante, tão pesada na época, assim. E a Bossa Nova também herda um pouco isso, mas depois começa a trazer um pouco de luminosidade. Mas tem alguma parte da Bossa Nova que ainda tem um pouco dessa tristeza. Que era essa ideia que se tinha nos anos 50, que para ser bonito precisa ser muito triste. É uma coisa. Alguns dizem que é a herança ibérica, a herança portuguesa, do fado e tal. Mas isso efetivamente é uma coisa que aconteceu bastante na música brasileira no século XX.
Exatamente, e uma coisa curiosa é que a Bossa Nova debochava muito do boleirão, mas em muitos momentos, em muitas letras, ela coincidia com as temáticas do boleirão, né? A música é uma coisa muito universal e a dor de cotovelo é muito universal, né?
Até porque só... Porque teve a gente tem que entender as coisas como históricas, né? Então, assim, você teve aquele boleirão que virou o samba-canção, que teve um pessoal mais, vamos dizer assim, que ficou para a história como um pouco mais popular, entre eles o Lupcínio, até o Raul Sampaio, que você estava dizendo, o Ivon Cury, aquele cara que depois foi fazer escolinha, que era um cantor. Mas também teve outra vertente que do samba-canção, que era um pouco mais sofisticada, do qual fazia parte a Maísa, o Antônio Maria, o Luiz Bonfá, o Johnny Alf, o Billy Blanco. Uhum. E esses caras todos depois foram os padrinhos dos caras da Bossa Nova. O Billy Blanco, o Bonfá, todos eles foram...
Eles regravaram muito
Bossa Nova. Então assim... E eles regravaram e eles inspiraram os caras da Bossa Nova, o Tom Jobim e tal. Então acho que é isso. A coisa foi andando para um lado e não para o outro. Mas elas estão todas interligadas.
E Luz Negra também tem duas boas regravações. A primeira com a Beth Carvalho, e que também é apaixonada pelo Nelson Cavaquinho. E a outra com Cazuza. E agora a gente vai fazer uma imersão no que o crítico musical Irineu Franco Perpétuo costuma chamar de música popular brasileira mesmo, a MPBM. A gente está falando do que os críticos musicais e a própria elite da MPB e a classe média no geral chamava de segunda divisão da música popular brasileira. A gente está falando de... Vamos primeiro ouvir... A gente vai ouvir agora Quem Eu Quero Não Me Quer.
Meu Deus.
Com Valdique Soriano.
Quem eu quero não me quer. Quem me quer mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Quem me quer, quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas, da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz. Nos braços de um amor qualquer. Ai, se eu não fosse a outra que eu amo tanto e não me quer. Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Eu não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ah, se eu não fosse a outra que eu amo tanto e não me quer.
Valdir Soriano e sua voz gigantesca, não necessariamente boa, isso eu vou deixar para o critério de cada um. Uma canção de 1961 de um conterrâneo do Roberto Carlos chamado Raul Sampaio. Há várias versões dessa música, muita gente regravou. De Elimar Santos, Dalvan. Raul Gil gravou essa canção. Até Tânia Alves gravou essa canção. Mas a gente não poderia fazer um programa sobre dor de cotovelo deixando Valdir Soriano de fora. Que era um cara com fama de durão, fazia o tipo de durão, o machão do interior. Mas era um cara que falava de amor e que, segundo o documentário que a Patrícia Pilar fez sobre a vida dele, no fundo era um doce, só era um cara que queria ser amado, como ele diz em Eu Não Sou Cachorro, Não.
Ele é personifica muito essa coisa da MPB mesmo, como você estava dizendo, né? Porque assim, ele que é essa outra parte que do samba canção e do bolerão que virou muito popular, que virou o que depois se convencionou chamar pejorativamente talvez de brega, né?
Exatamente. Ele é o ícone do brega.
E ele é o ícone do brega, assim como outros que assim, que eram artistas de qualidade técnica muito grande, tinham letras de gosto talvez duvidoso, mas que faziam muito sucesso e ficavam dando raiva pros caras lá da MPB.
Exatamente.
A outra MPB toda do banquinho MPB violão, Cult. Que não vendia disco. Esses caras vendiam disco para sustentar os discos do Caetano, do Chico
e
tal.
Exatamente. E é interessante ver como a música muda, porque o brega ele é, na verdade, uma ramificação do bolerão. E o bolerão, ele é uma ramificação das operetas, da ópera. Então, a música tá em constante mudança. E ela vai sempre, tipo, toda vez que ela muda, ela é considerada pior. Se é pior ou não, aí vai do gosto de cada um. Obviamente que os músicos estudiosos de música têm a sua opinião. Mas se você vai levar a coisa a ferro e fogo, você vai parar na música clássica, né?
Exato, exato. Claro que eles tinham um componente comercial muito importante na época, que assim, era uma época, ainda mais nos anos 60, 70, já era uma época que as gravadoras estavam muito poderosas, tinham assim, então e você já tinha uma indústria cultural pop no Brasil importante, então assim, foi depois. E é um movimento parecido também que faz parte da Jovem Guarda. A Jovem Guarda também faz parte desse mesmo movimento de comercialização da música brasileira também, que o Brega faz também, que tá no outro lado o Brega. Então, assim, a gente tem que lembrar também que além de serem populares e tal, mas eles também tinham um apelo comercial importante e faziam músicas que vendiam muito, até por isso que se. Era uma vertente comercial, a gente tem que lembrar.
Exatamente.
Disso. E a gente estava falando que ele tem uma voz enorme, e aí o outro que vai ter agora também tem uma voz enorme, né?
Tinha uma voz enorme. Ele que não era enorme. Vamos de Nelson Ned. Tudo passará.
Música. meu amor, por um dia e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega ao coração. Lá sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passa.
Esse foi o grande clássico de Nelson Ned, um cantor que é muito simbólico disso que o Caio Quero estava falando agora há pouco, antes da canção, porque ele representa o sucesso absoluto, sobretudo fora do país. Ele foi muito popular, ele foi muito popular no Brasil, muito popular na América Latina. Ele foi, segundo o livro do Paulo César Araújo, Eu Não Sou Cachorro Não, que estuda esses cantores ultrapopulares brasileiros dos anos 60, 70 e 80, ele foi o único brasileiro que de fato lotou o Carnegie Hall fazendo shows. Não foi o Tom Jobim, não foi o João Gilberto nos anos 60, foi o Nelson Ned que lotou algumas vezes. E ele tinha um vozeirão que não devia muita coisa aos grandes nomes dos vozeirões, dos boleros. Só que ele era, para começo de conversa, ele era anão, e havia um preconceito enorme com as pessoas, pelo fato de ele ser anão. E aí havia uma parcela de culpa do próprio Nelson Ned, porque, se eu não me engano, o primeiro disco dele na capa era ele de corpo inteiro com uma régua do lado, e o nome do disco era Um Show de 70 Centímetros.
Ele teve, sendo que, ele na foi verdade, explorado muito isso.
Exatamente, sendo que na verdade ele tinha 1,10 m, ou seja, a altura, a proporção estava errada. E ele demorou muito para ele conseguir se justificar, e ele acabou virando deboche. Já de antemão ele foi muito debochado, e os grandes nomes da MP, alguns dos grandes nomes das gravadoras debochavam muito. O Paulo César Araújo explora muito uma briga dele, do Nelson Ned, com o Ronaldo Boscoli, que o Ronaldo Boscoli chamava o Nelson Ned de aquele anão ridículo. O Nelson Ned, isso machucava tanto o Nelson Ned, que ele fez uma capa de um disco, que o nome do disco era uma resposta, mas a capa do disco era um Nelson Ned deitado, vestido quase como um gangster, de uma roupa super cara, ele deitado sobre o capô de um Mercedes-Benz e era alguma coisa, não, agora não vou lembrar o nome do disco, mas era como se fosse sou pequeno, mas sou rico. Era uma coisa meio Tati quebra-barraco.
É interessante porque ele teve uma vida de rockstar, né? Assim, praticamente. Ele é um cara que teve muito problema com droga, álcool principalmente. E ele falava, depois, se não me engano, no final da vida ele já se converteu, ele virou evangélico. Virou. Ele contava muito, ele falava, eu tomava uma garrafa de uísque por dia. É interessante você pensar que um cara daquele tamanho conseguisse tomar tudo isso. Mas é verdade, porque assim, ele era muito rico, fazia muito sucesso, ele tinha uma vida de estrela do rock. E aí, voltando àquele papo do que a gente estava tendo no começo da origem da música, esse sucesso todo que ele faz na América Latina só mostra o parentesco dessa música brasileira dessa época com o bolero latino-americano que veio dos filmes mexicanos lá dos anos 40. Então, por esse diálogo é interessante. Poucas músicas brasileiras, e o Brasil, que é um país tão olha tão para dentro de si mesmo, tão fechado, é interessante como teve esse diálogo e um gênero latino-americano por excelência, um gênero mexicano, conseguiu fazer tanto sucesso por aqui e depois o Brasil ainda contribuiu para esse gênero com Nelson Ned, por exemplo.
E é interessante como a gente não viu esse sucesso, porque o Nelson Ned cantou na América Latina, ele era reconhecido nas ruas, ele lotava estádios no México, em toda a América Central, na Colômbia, no Equador, e a gente pouco ou não ficou sabendo disso. E, de fato, ele emocionava multidões. Ele chamava muita atenção porque, de fato, imagina o choque. Você chega lá e é um cantor anão, que não é típico, e, de repente, esse cantor anão tem um vozeirão e ele canta coisas. Ele lançou vários discos em espanhol. Ele cantava coisas que tocavam o coração das pessoas, eram canções de amor, com temática fácil, temática comercial, mas que as pessoas efetivamente se emocionavam e as pessoas choravam muito no show dele. E aqui no Brasil ele era somente debochado, então havia muita gente que gostava muito, mas a crítica baixava o sarrafo nele. Ele foi uma pessoa muito triste com isso, ele dá um filme excepcional. A biografia do Nelson Ned é uma coisa incrível, é uma biografia a ser feita ainda.
E agora, na próxima, você garimpou uma verdadeira... O filho do brega, vamos dizer assim, né? Foi uma coisa...
Preparado para drogas pesadas? Almir Rogeiro, Motoqueiro, de 1982.
Tudo certo para o nosso casamento, tanta gente na igreja a esperar. O relógio já marcava 5 horas, muita gente indo embora e ela nada de chegar. Foi aí que alguém veio me avisar: vejam só como um castelo se desfaz. Uma moto foi embora da cidade, que infelicidade, ela foi sentada atrás. Uma moto foi embora da cidade, que infelicidade, ela foi sentada atrás. Motoqueiro, que destino traiçoeiro, destruiu meu coração, pois trocou Fuscão pelo amor de um motoqueiro. Motoqueiro, que destino traiçoeiro, destruiu meu coração, pois trocou meu Fuscão pelo amor de um motoqueiro. Tudo certo para o nosso casamento, tanta gente na igreja a esperar. O relógio já marcava 5 horas, muita gente indo embora e ela nada de chegar. Foi aí que alguém veio me avisar: vejam só como um castelo se desfaz. Uma moto foi embora da cidade, que infelicidade, ela foi sentada atrás. Uma moto foi embora da cidade, que infelicidade.
infelicidade, ela foi sentada atrás. Motoqueiro, que destino traiçoeiro, destruiu meu coração, pois trocou meu fuscão pelo amor de um motoqueiro. Motoqueiro, que destino traiçoeiro, destruiu meu coração, pois trocou meu fuscão pelo amor de um motoqueiro. Pois trocou o meu fuscão pelo amor de um motoqueiro. Motoqueiro, que destino traiçoeiro.
E aí, Fernando Vives? Que isso aí é uma continuação do Fuscão Preto? Ele é do Fuscão Preto, então?
Aqui está, na verdade, no mesmo disco de 1982. Almir Rogério é o compositor de Motoqueiro e Fuscão Preto. Eu imagino que seja uma continuação, porque, como vocês ouviram agora, Motoqueiro... Na verdade, tem a música Fuscão Preto,
que é o maior sucesso dele, provavelmente.
Exatamente, o Fuscão Preto. Tanto que gerou um filme com a Xuxa no ano seguinte, 83. Há quem diga que houve um caso entre Almir Rogério e a Xuxa nas filmagens do filme. Mas foi um sucesso absurdo, assim. Foi como o Wesley Safadão de 82 e 83 foi Almir Rogério. E, obviamente, que a crítica odiava, mas eu fiz questão de colocar aqui porque estamos falando de um sucesso impressionante da dor de cotovelo popularesca, vamos dizer assim. O Fuscão Preto é aquela história que todo mundo conhece, o rapaz tomava um chifre no Fuscão, Fuscão Preto, e Motoqueiro, apesar de vir no disco, numa música anterior, se não me engano tá no lado A e Fuscão Preto tá no lado B, mas é como se fosse a continuação, porque, como vocês ouviram agora, o rapaz que tem um Fusca, que tem um Fuscão, e ele tá lá no dia do casamento, tá todo mundo na igreja, e de repente alguém na cidade ouve uma moto, e alguém percebe que ele que tem um Fuscão, e o Fuscão dele foi trocado por uma moto, que essa moto saiu da cidade, e a noiva dele foi sentada atrás, vestida de noiva. Essa música de... uma coisa fenomenal, né? Uma imagem...
Imagem, é uma imagem...
Você imagina, assim, o fim do filme do Lars von Trier com a mulher sentada vestida de noiva atrás de uma moto. Coisa fantástica. Sobe, tipo, dende no final, né? Mas, enfim, esse foi pra gente chegar ali bem no até onde a gente conseguiria garimpar na MPBM, né?
Que depois foi alvo de... Porque o Fuscão Preto foi tão marcante que aí ele foi alvo do Brega parodiando Brega, né? Que o glorioso Falcão, que fez uma versão em inglês, Black People Car, sensacional.
Exatamente,
né?
Ele fez num inglês macarrônico, propositalmente macarrônico, que ele cantou... Ele fez duas músicas, na verdade, no disco dele... No começo de carreira dele, que foi o primeiro disco dele, que era... Agora não vou lembrar o nome, mas era, tinha uma foto de um dólar e no lugar do George Washington lá tinha a foto do próprio Falcão. Eu acho que chamava I'm Not Dog No mesmo, que era a música do Valdir Soriano, Eu Não Sou Cachorro Não. E acho que daí no CD seguinte, que é A Besteira à Base da Sabedoria, em 95, o Falcão gravou Black People Cars, que é a música do
a versão,
do Almir Rogério.
A versão para os anglófonos, para eles poderem desfrutar dessa...
É o pastiche do pastiche do pastiche, então é um conceito bastante brasileiro, um pouco difícil de entender para os gringos. Exato. Mas o Falcão se esforçou.
E agora vai ter o quê, Fernando Vives?
Agora a gente vai, para encerrar o programa, a gente vai com a Elza Soares... com uma canção do Caetano Veloso. O Caetano Veloso a gente citou aqui algumas vezes.
Embora não tenha nenhuma música dele.
Exatamente. Né? Mas ele é um cara que ele ressuscitou, entre aspas, muitos artistas que estavam por baixo. A gente falou aqui do Lupicínio, a gente falou do Calbi Peixoto, e agora nesse disco da Elza Soares, de 2002, chamado Do Cox Até o Pescoço, foi o disco que a Elza Soares voltou com tudo, já na terceira idade, ela já com 60 e poucos anos, e ela voltou com uma carreira super cult, e ela tá inativa. E
acabou de lançar disco, até.
Acabou de lançar disco, inclusive sobre o Lupicínio Rodrigues, né, um disco com canções do Lupicínio Rodrigues, e ela é uma artista fundamental hoje da música, ela tá ativa há 50, 60 anos de carreira, uma carreira muito interessante, e com essa música do Caetano de Veloso chamada Dor de Cotovelo, que a gente usa exatamente para encerrar o programa. O Caetano, que é um cara que não tem nenhum preconceito musical, que inclusive já cantou Peninha, inclusive cantou Fernando Mendes. Ele é um grande homenageado para falar da dor de cotovelo, porque ele não tem preconceito nenhum. E é um cara que valoriza qualquer tipo de artista. Se ele vê um valor, ele banca o cara.
Então, Elza Soares, Dor de Cotovelo.
Até a próxima.
Até a próxima.
O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão sem fome. Da flor da pele ao pó do osso, rói do cóccix até o pescoço, acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem, arde ao sol do fim do dia, corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso, rói do cóccix até o pescoço. Sente uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem, arde ao sol fim do dia, corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia.